Ministro Gilmar Mendes, para continuidade de julgamento, chamo o procedente de João Pessoa, Paraíba, o RO 566-35. Neste caso, está impedido o ministro Henrique e o ministro Edmar, mas o ministro Tarcísio já votou, de tal sorte que, se alguma emergência tiver, Sua Excelência estará ali a postos. Recorrente Maria da Luz Silva e outros, recorrido Cássio Cunha Lima e outros. Após o voto do ministro Gilmar Mendes, negando provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, João Otávio, Tarcísio Carvalho, antecipou o pedido de vista a ministra Luciana Lopes, que tem a palavra.
Senhor presidente, o que me levou fundamentalmente a pedir vista do presente caso foi a discussão em relação à contagem do prazo de ineligibilidade, se consideraríamos ali a data do primeiro turno ou do segundo turno, a considerar o momento de realização dessas irregularidades. Eu adianto, senhor presidente, que estou acompanhando a maioria já formada, após bastante refletir sobre o caso.
Agora é importante que Vossa Excelência destaque, porque o ministro relator, por dois fundamentos, ele dava fundamento, porque conforme se formar a maioria, em relação aos fundamentos, pode haver alguma mudança de entendimento.
Perfeito. Então, inicialmente, com relação à alegada ofensa coisa julgada pela aplicação da Lei Complementar 135, anoto que a Suprema Corte, por ocasião dos julgamentos das ADCs 2930 e ADIM 4578, ainda que por maioria, pronunciou-se sobre o tema, estabelecendo que a aplicação da 135 a fatos anteriores à sua vigência não violaria os princípios constitucionais da irretroatividade das leis e tampouco da segurança jurídica.
Então, nesse ponto, Vossa Excelência acompanha o meu voto.
Eu acompanho, peço vênia ao relator, fazendo uma ressalva pessoal, de entendimento pessoal, por entender que, de fato, poderíamos aqui estar a chancelar a aplicação de normas com caráter casuístico, mas em razão da decisão da Suprema Corte, não tenho como, de fato, em atenção à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante, decidir de forma contrária. Por fim, então, destaco ter sido este o entendimento também adotado pelo TSE nas eleições municipais de 2012, primeiro pleito no qual se aplicaram as inovações trazidas pela Lei Complementar 135. No mais, com relação aos termos inicial e final para contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade previsto nas alíneas D, H e J, tenho que o recurso igualmente não prospera. Aduz-se, no particular, que o referido prazo deve ser contado do segundo turno da eleição de 2006, sobretudo porque parte dos ilícitos que ensejaram a condenação foram praticados entre o primeiro e o segundo turnos. Pois bem, considerando o ineditismo da tese, pedi vista dos autos para melhor exame. Na linha do que consignado pelo eminente relator, o ministro Gilmar Mendes, o segundo turno não inaugura um pleito autônomo, por não materializar um novo processo eleitoral, mas apenas a continuidade daquele já em curso. Chama-se o eleitor a um novo escrutínio para definição do resultado da disputa, considerada a necessidade de obtenção de maioria absoluta de votos. Dito de outro modo, o segundo turno constitui um mero arremate da eleição e só se faz necessário quando o candidato mais votado não obteve em um primeiro momento o mínimo de votos estipulado no texto constitucional para o exercício dos mandatos de presidente da República, governador e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Como bem pontuou o ministro Gilmar Mendes, o segundo turno de votação não configura uma nova. Nessa linha, então,
em relação ao primeiro turno,
eu acompanho o ministro Gilmar Mendes.
Na conclusão, então, Vossa Excelência.
Entretanto, eu ressalto aqui, senhor presidente, um ponto. Deixe-me. Na espécie, eu observo que as condutas, a folha 11 do meu voto, senhor presidente, que as condutas abusivas praticadas entre o primeiro e o segundo turno foram apuradas apenas em uma das representações, na representação de número 251, cujo objeto era a prática de abuso de poder em razão de sucessivas tiragens de jornais com fins eleitorais. As tiragens publicadas, de fato, houve a a distribuição desses jornais entre o primeiro e o segundo turno. Isso resta claríssimo no acórdão da representação de número 251. Entretanto, eu entendo, senhor presidente, que esse abuso praticado entre o primeiro e o segundo turno, ele não teve uma substância, uma grandeza a macular por essa tiragem a caracterizar o abuso. Houve um abuso desde janeiro de 2006
até 2006. Meu voto, ele não descaracteriza que houve abuso entre o primeiro e o segundo turno. Meu voto é o seguinte, tem que uniformizar a data. Tem que uniformizar a data.
Mas eu trago uma particularidade.
O valor não importa, o que importa é a data.
Eu trago uma particularidade no meu voto para dizer que nós devemos também compatibilizar as irregularidades, as ilicitudes, as condutas vedadas. Imaginemos aqui um 41A, uma compra de votos, pela nossa jurisprudência, apenas um voto comprado é o suficiente para se cassar um mandato. Se este fato ocorrer entre o primeiro e o segundo turno, e nós entendermos que o prazo
do primeiro turno,
nós estaremos aqui a fazer com que o prazo comece a contar antes mesmo do fato ter ocorrido. Algo que, no meu entender, não faz...
Eu não tenho dificuldade, porque nós não podemos ter regimes de inelegibilidade com datas diferentes para a mesma eleição. Simples assim, como eu falei na sessão anterior. É a minha ótica.
Eu guardo...
Faz a inelegibilidade. Ela traz o desvalor na forma do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição para afastar do ius honorum aquelas pessoas que, pela sua vida pregressa, tenham, então, algum tipo de pecha que impeça elas de se submeterem ao crivo do voto popular. Pois bem, então o que importa é o desvalor. Depois nós temos que uniformizar a contagem de prazo desse desvalor. Nós não podemos ter, para o mesmo desvalor numa eleição, contagens distintas de prazo. Então, para isso, vale a eleição de primeiro turno, porque nem toda conduta, por exemplo, captação ilícita de voto, numa eleição de 2012, poderá ter, num determinado município, duas pessoas concorrendo pelo mesmo desvalor praticado nas eleições de 2012. Mas uma porque o fato foi antes do primeiro turno e a outra porque o fato foi depois do primeiro turno, terão prazos de inelegibilidade contados de maneira diferente, com a devida vênia,
até porque os fatos ocorridos entre o primeiro turno e o segundo turno podem dar ensejo a um outro tipo.
É que eu procuro sempre objetivar.
Este ponto, senhor presidente, eu acho que o tribunal terá um encontro marcado futuramente com essa discussão.
É porque a maneira como está sendo colocado parece que não foi levado em consideração que houve fatos praticados entre o primeiro e o segundo turno. E isso foi analisado.
Eu estou ressaltando este ponto, senhor presidente, porque na sentada anterior, a razão que me fez pedir vista dos autos foi justamente essa. Porque houve uma afirmação, inclusive, do eminente relator, no sentido de que não, que a AIG teria sido proposta no primeiro turno, porque naquela época o regramento jurídico era outro prazo, o prazo final para a propositura da ação era de fato a data da eleição e não a data da diplomação como hoje vigora. Então, que não haveria fato ocorrido após a eleição, que não é o caso. De fato, fatos ocorreram após, entre a data do primeiro turno e a data do segundo.
Mas Vossa Excelência desconsidera a potencialidade.
Eu desconsidero, mas deixando aqui, a título, inclusive, de obter dicto no meu voto, que nós teremos aí, certamente, a Justiça Eleitoral pode ter um encontro marcado com esta problemática, que diz respeito ao cometimento de ilícitos eleitorais apenas e tão somente entre a data do primeiro turno.
Para mim, isso é muito simples de resolver e já adianto aqui em obter dicto. Se conta do primeiro turno. Mas...
Foi a minha posição também. E o próprio relator, eu transcrevi o voto, o próprio relator do tribunal,
na origem,
que era o juiz federal, ele destacou a possibilidade de que se tivesse três candidatos impugnados. Sendo que dois passaram para o segundo turno. E aí ele dizia, se procedentes todas as impugnações, nós teríamos prazos díspares. Daí o argumento da isonomia, na mesma eleição.
Pois bem, senhor presidente, então eu concluo meu voto acompanhando o relator, mas pelo segundo fundamento apenas, e não pelo primeiro da inconstitucionalidade.
As razões expostas no voto que V. Exª traz por escrito. Então, colho agora o voto do ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux acompanha o relator. Ministra Maria Tereza.
Eu vou pedir vênia, a mais respeitosa vênia, para divergir nos dois fundamentos. Eu trago voto escrito. No primeiro fundamento, afasto a questão da coisa julgada, e mais, ainda que se fosse possível, no caso concreto, há três representações, sendo que duas delas nem transitaram em julgado. Então, eu não aplicaria, porque não vejo aqui o trânsito em julgado. E no que diz respeito à contagem do prazo, se o tribunal tivesse, nas discussões, entendido o ano cheio, não haveria essa discussão. Como se entende, né, quando se dá o dia da eleição, aqui eu trago a consideração, eu sei que sou vencida no tocante a esse aspecto, é que, na verdade, e até ministro Gilmar, no dia, Vossa Excelência fez a consideração de que todos os fatos eram anteriores ao primeiro turno.
Mas o acórdão afirmou que as ações de investigação foram propostas antes do primeiro turno.
Mas que o
já,
fato...
Já tinha surgido essa história do jornal. Mas as investigações foram...
Foram ajuizadas antes. Mas na representação 251, o acórdão leva em consideração o fato de que houve, no dia que antecedeu, na véspera do segundo turno, uma tiragem extra de um jornal de 4.393 exemplares, e disse o acórdão que reforça a tese da prática do uso promocional do jornal em favor do governador eleito, bem como a utilização enquanto instrumento de permanência do poder, considerados os conteúdos das matérias veiculadas. Então, a ministra Luciana entende isso não relevante, não é? Exato. Mas eu entendo como relevante. E aí eu fico com uma dúvida, ministro Toffoli, que é a seguinte, sob pena de considerarmos que a pessoa ficará inelegível não por 8 anos, mas por 7 anos e 11 meses, vamos dizer
assim.
Isso
não é um detalhe pequeno, ministro Maria Tereza.
Que é uma questão de isonomia.
4 anos para uma determinada eleição geral, que vai, que teve o desvalor nas eleições de 2012. Vamos imaginar lá o prefeito da cidade A, concorreu com o prefeito da cidade B, concorreu, o candidato A concorreu na cidade A, o candidato B concorreu na cidade B. Na cidade A, houve então a condenação por captação ilícita de sufrágio, fatos ocorridos antes do primeiro turno. E não houve segundo turno, ou se houve, os fatos foram anteriores. Na cidade B, se condena por captação ilícita de votos em razão de ter ocorrido entre primeiro e segundo turno. São 8 anos de inelegibilidade. Eles estarão em situação completamente distintas para uma determinada eleição.
Depende.
Se houver a transferência, por exemplo, do título eleitoral da cidade B para a cidade A, um estará com uma inelegibilidade para aquela prefeitura de 8 anos e o outro estará com 12 anos de ineligibilidade.
Então, se Vossa Excelência me permitir...
4 anos, a diferença não é pouca.
É que eu entendo que, no caso, a aplicação da Constituição no artigo 57, o segundo turno deve ser considerado, ainda que não haja todo um processo de registro novo, mas um novo pleito.
Não, eu considero um novo pleito, por isso que eu não acompanhei na forma dos fundamentos do eminente relator e proferi os meus fundamentos.
Porque este novo pleito, a eleição só se perfeccionou no segundo turno. Daí eu entender que, no caso, existindo um segundo turno, eu devo entender a data da eleição como a data do segundo turno. Razão pela qual, data vênia, eu peço aqui a mais respeitosa vênia para divergir e dou provimento ao recurso para indeferir o registro.
Eu até agradeço, porque esse debate até explicita e deixa
claro. Deixa claro que se nós ficamos analisando fatos isolados, dificilmente eles seriam hábeis, em princípio, a justificar a cassação. Poderia ter um outro tipo de sanção. E entramos um pouco num tipo de premonição retroativa. Né, o que também não é...
É aquele ato isolado, nesse caso concreto, de uma ação proposta anterior ao primeiro turno. Aquele ato isolado entre o primeiro e o segundo turno seria suficiente para a condenação? Né? Aí a dificuldade, mas...
Porque aqui, inclusive, o que foi discutido foi distribuição de cheques, essas bolsas e coisas do tipo, distribuídos sem critérios, o que eu me lembro que eram considerações... desse tipo, quer dizer, o fato isolado de distribuição de 4 mil panfletos, jornais, ou seja lá o que for, seria suficiente?
Eu proclamo o resultado. Negado o provimento ao recurso por maioria e por diversos fundamentos, vencida a ministra Maria Tereza. Para continuidade de julgamento,